Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa noite, agora são 7 horas. Começa mais um Nevide em Pauta convida da série Pesquisa em Sociologia.
Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF e também pesquisador do Nevide. Nosso tema desta noite é Não existe almoço grátis entre o ilícito e o lícito, entre o público e o privado. E o convidado é o sociólogo Leonardo Ostronoff, que vou apresentar neste momento. Leonardo Ostronoff possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Realizou doutorado sanduíche no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, de janeiro a agosto de 2014. Possui pós-doutorado pelo Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, realizado com financiamento da FAPESP por 3 anos. Atualmente, é pesquisador vinculado à Universidade Federal do ABC Paulista e associado ao Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV da USP. Foi professor adjunto da Escola de IEESE de Ciências do Trabalho e da Pós-Graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Possui experiência com políticas públicas. Em março de 2009, foi nomeado assistente técnico 2 lá no gabinete da Prefeitura de Fortaleza. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Nevide em Pauta Convida. E, primeiramente, vamos abordar o tema deste nosso encontro. Não existe almoço grátis. É também o nome do seu livro, lançado em 2022 e que já está em sua 2ª edição. Por que essa expressão, Leonardo, e quais os significados que ela nos traz? Boa noite mais uma vez.
Boa noite, Ricardo. Quero dar boa noite a todos que também nos acompanham. E dizer que é um prazer, né, poder estar aí, estão aí em Juiz de Fora, né, e falar com vocês. A gente tem tentando já há um tempo fazer, né, essa comunicação. E agradeço, né, esse espaço. E já mostrar aqui a 2ª edição, né, fazer uma propaganda, né, a 2ª edição que saiu agora 10 de maio, ela tá com a capa vermelha, a primeira é verdinha, aqui ficou vermelha, né, vermelhou. Então já vem aí com uma 2ª edição, lançada agora 10 de maio lá na Martins Fontes. E vamos, estamos aí para conversar, né, fazer um papo sobre a pesquisa. Fica aí à disposição das suas perguntas.
Maravilha, Leonardo. A gente começando, então, exatamente por essa questão, né, do Não Existe Almoço Grátis, que é o nome do livro, né, como você já mostrou aí. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, por que essa expressão e quais são os significados que ela traz para nós.
É, Não Existe Almoço Grátis, ela vem de um entrevistado que eu conheci numa pesquisa que eu fiz, quando eu fiz uma participação, né, eu trabalhei como pesquisador no IEESE em 2002. Era uma pesquisa de comparação internacional do Carrefour, Brasil, França e Argentina, uma parceria de IEESE, CISIT da Unicamp, Universidade da Provença da França, e a FAECIS, que é uma entidade sindical lá de Buenos Aires, Argentina. E nessa pesquisa, eu entrevistei um diretor de logística do Carrefour. Na época, ele estava passando por um processo de assédio moral. Eu posso falar o nome, né, aqui no Carrefour, enfim.
Pode.
E fui reencontrar ele no primeiro ano da pesquisa do pós-doc, que deu origem ao livro. E ele já estava trabalhando como assessor de sindicato. E aí ele me ajudou bastante, o sindicato, os comerciários de Osasco, né. Você sabe que no Brasil a gente não tem organização local de trabalho, então eu pedi autorização para as empresas, né, para fazer a pesquisa, mas sabia que não ia conseguir isso, e aí contei com o apoio dos sindicatos comerciais de São Paulo e de Osasco e da Contrax, da CUT. E esse diretor, né, que virou assessor dos sindicatos bancários, o Roncone, ele começou a me ajudar e começou a falar, como ele foi diretor de logística, ele também falava, sabia bem de como funcionava, né, as empresas supermercadistas. E aí, numa conversa, ele disse, você sabe, né, Leonardo, se você for aqui em Osasco, numa loja do Carrefour, Pão de Açúcar, enfim, você vai ver, na hora do almoço, os policiais almoçando. Então, ele estava falando dessa relação de uma maior proximidade entre as forças de segurança, os policiais e as empresas. Então, uma forma, né, de favorecimento na segurança pública de empresas em troca de alguns favores. E aí ele falou, se você vê eles lá almoçando, você sabe que não existe almoço grátis. Usou essa expressão, que é uma expressão, né, popular, enfim, usada até de outras formas, enfim. Mas eu peguei essa expressão porque ela também dizia respeito às relações entre o lícito e ilícito, entre o privado e público, ou seja, essas relações meio cinzentas, né? E essas zonas cinzentas são usadas também nesse termo pela professora Vera Teles, Gabriel Feltran, Daniel Hirata, mas eu e o Fernando Salen escreveu um artigo anterior, né, ao livro, e a gente usou essa expressão, a gente quis usar essa expressão para dar para mostrar esse movimento, né? Então precisava ter uma expressão, as zonas cinzentas vieram nesse sentido. E o Não Existe Almoço Grátis, ele é para isso. Então eu peguei essa fala e botei no título do livro. Também porque é uma pesquisa com várias metodologias, né? A gente vai falar sobre isso, mas também com uma forte inspiração etnográfica. Então, dando também, né, pegando essa fala, né, esse trecho de um entrevistado, também botando no título para mostrar isso. Mas é para mostrar essas relações que na sociedade brasileira, no campo da segurança, isso eu vou deixar claro, que na primeira edição, algumas pessoas fizeram uma confusão, às vezes, né, de achar que isso se remetia ao campo da política brasileira. A gente estava numa efervescência, numa situação muito, né, difícil, então muita gente, quando falava dos ilegalismos, de você ter essas relações, né, entrava em relações, como se chama, oficiosas, né, como esse próprio entrevistado fala, oficiosa é um termo coloquial, mas é interessante, e algumas pessoas confundiam, né, com o momento político. Não, ele está relacionado ao campo da segurança. Então, essas zonas cinzentas, essas relações, né, não oficiais entre as forças de segurança e as empresas, com um favorecimento também, né, de segurança, e bem no sentido de uma privatização, aí tanto das empresas de segurança privada, como também da utilização por interesses outros que não os públicos, né, não os do Estado. Então foi nesse sentido, né, tem uma questão metodológica também, como eu falei, mas é para expressar isso, né. E ela também pode ser usada, sim, para pensar outras dimensões, né, da sociedade brasileira, um aspecto, enfim, como eu coloco no final do livro. Mas sempre pensando em relação à segurança, ao campo da segurança.
Perfeito. A captura dessa expressão demarca bastante a sensibililidade do pesquisador, né? Durante a conversa, você, né, conseguiu absorver, né, o sentido da expressão e trazer para o seu trabalho de uma maneira muito interessante. É importante a gente ressaltar, Leonardo, como disse o autor do prefácio, né, coordenador do NEV, o professor Marcos Alvarez, que a obra é resultado de uma bolsa de pesquisa também de pós-doutorado, né? Você pode contar para a gente um pouco desse trajeto, pois, como você falou agora há pouco, né, há um aspecto metodológico que com certeza vale a pena a gente ressaltar também.
O Marcos foi meu orientador, né, o professor Marcos César Alvarez, supervisor, né, pela FAPESP, um pós-doc, mas eu falo orientador, e falei várias vezes, porque o trabalho que ele fez foi de um orientador, o qual eu sempre agradeço e sempre deixo claro que isso é importante, né. Acho que essas relações, né, quando a pessoa faz um trabalho desse, tem uma dedicação, nem sempre no nosso país, né, essa parte da educação ela é valorizada, né? Então eu faço questão de falar que ele fez um trabalho de orientação que não era a obrigação dele, era a supervisão, mas ele fez isso. Então fico muito grato e faço questão de publicizar isso, uma questão também de valor, né, para a educação, para a gente valorizar isso. Mas ele, nessa edição aqui, na segunda, a pedido da editora, eu fiz uma apresentação da segunda edição, né? E qual foi a opção que eu peguei para fazer essa segunda edição? Eu pensei o caminho de todos os seminários, todos os eventos da primeira edição, como eu fui percebendo a contribuição que o livro tinha através das discussões que eu ia tendo com os outros pesquisadores, seminários presenciais, virtuais, lançamentos, e no lançamento virtual, o Marx destacou a questão metodológica, o como da pesquisa, né? Como se faz a pesquisa. E na apresentação eu falo, quando eu escrevi a pesquisa, escrevi o livro, eu queria, o objetivo, o alvo, era valorizar, reforçar a importância dos clássicos da sociologia, Marx, Weber, Durkheim. Aí, né, de uma influência também do Flávio Perucci, né, que tem pessoas aí em Juiz de Fora que foram orientantes dele, né, a Célia Ribas, o Didmit Seponcini, que não foi orientando, mas tinha uma relação muito próxima, foi aluno, como eu. Então, tinha essa influência e queria valorizar isso, né, que também vem ali da tradição do Florestan Fernandes, a gente sabe tudo isso, queria valorizar isso. Mas, ao longo das discussões dos seminários, desse último ano, né, do livro, que as pessoas destacavam era justamente a questão metodológica. Então eu fiz uma brincadeira na apresentação com o Weber, eu falei, é um paradoxo das consequências, né? Eu mirei na defesa dos clássicos e acertei na metodologia. Então assim, eu mirei aqui e acertei acolá, né? Um paradoxo. Eu senti brincando um pouquinho com o Weber, mas para expressar isso, né? Essa questão da metodologia, enfim. E uma coisa que eu acho que é interessante, que foi destacada pela professora Suzana Durão, está até no pós-fácil da segunda edição, e no seminário que a gente fez na Unicamp, né, com o Wagner Romão e com ela, é uma postura de seguir os fenômenos. A gente vai falar dos deslocamentos, né, aqui também nas perguntas, mas esses deslocamentos que tiveram na pesquisa foram uma opção de não fechar somente no que estava programado, mas no que aparece no campo, conseguir ter uma sensibilidade ou conseguir enfrentar o que vai aparecendo como novidade no campo e que vai mexendo na pesquisa e conseguir acertar. Então é uma atitude diferente, né, de não ficar fechado aqui, que também é louvável, uma forma, mas é uma forma de ir seguindo e tentando dar conta das coisas que vão aparecendo, das novidades que não são esperadas. Então, metodologicamente, tinha essa questão, né, de seguir os fenômenos. E acho também que usar, né, diferentes metodologias, quantitativas, documental, como eu falei, a inspiração etnográfica, aí eu não falo etnografia propriamente dita, mas uma inspiração etnográfica, né, observação direta, metodologias qualitativas, enfim, né, e tentando jogar com isso. Então, eu acho que essa questão do como da pesquisa que o Marcos destacou foi o que foi se calcificando, foi se mostrando como a contribuição que do livro, né, da pesquisa e do livro para as pessoas. Né, as pessoas foram destacando isso. Né. Então, eu acho que fica, né, essa contribuição e principalmente dessa postura, né, de um jeito, uma maneira de fazer a pesquisa, de sempre tentar enfrentar os fenômenos. Né. De tentar enfrentar o que aparece no campo, ouvir o campo. Eu fiz a iniciação científica ao mestrado com a professora Heloísa Martins, da USP, especialista, né, em metodologia qualitativa, e ela sempre falava isso a mim, né, desde a iniciação científica e no mestrado, eu não entendia direito, né, porque a gente vai aprendendo, né, ela falou, você vai com todo o rigor teórico e metodológico para o campo, mas você tem que entender o que o campo está te dizendo, você tem que ouvir o que o campo te diz. E depois de ouvir todos esses cenários, fazer a pesquisa, pós-doutorado, né, e ouvir tudo isso, é que eu entendi de fato o que ela falava, que é essa sensibilidade, essa percepção, né, que o Goertz fala bastante, né, que tem que ter essa, perceber os detalhes, enfim. E eu sempre fiquei flutuando, né, desde a graduação, entre a sociologia e a antropologia, então eu fico ali na fronteira. Eu falo das zonas cinzentas, né, da segurança, mas eu também fico, né, pegando essas influências, né. Então é nesse sentido, né, da contribuição metodológica, do como, e de enfrentar, de ter essa sensibilidade, como você destacou, né, e de conseguir ouvir o que o campo tem a dizer. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma reflexão teórica e metodológica rigorosa também, né? Isso é importante. Não é que tudo vai estar no campo, isso também tem uma reflexão, senão a gente fica no senso comum, não é trazer o senso comum, né? Tem uma atitude também E você ir além disso, ter um procedimento científico, metodológico, teórico-metodológico justamente para isso. Mas conseguindo, né, ter essa sensibilidade também.
É muito interessante. Você consegue, né, fazer esse diálogo, né, entre a teoria e a parte empírica, né, do seu trabalho, a questão etnográfica, como você disse, né, esses diálogos todos, né, essas questões transversais aí são relevantes, importantes. E como você destacou, essa questão metodológica, né, Leonardo, é sempre também muito uma questão de trajeto nosso, né, durante, talvez que venha lá da graduação, né, quando a gente já tem aquela tendência a entrar na iniciação científica e você já vai desenvolvendo, né, e criando uma maturidade metodológica que ela depois vai resultar em trabalhos também como esse que você desenvolveu, né, e que a gente tem a oportunidade de compartilhar agora. Bom, então, dando sequência aqui à nossa conversa, para usar uma expressão do também pesquisador do Neve, né, e que escreveu a orelha do livro, o jornalista Bruno Paes Manso, ele usa a expressão, né, essa histeria em torno do controle de perdas, com a preocupação com a vigilância, com a logística, com a indústria privada da segurança. Como que a gente pode situar, Leonardo, a união desses elementos nas dinâmicas de controle da sociedade e como esse processo interfere na condução das nossas vidas, né? Na sociedade hoje extremamente de vigilância e de controle em tudo que a gente faz.
Então esse tema é um tema clássico, né? Acho, apesar, né, de não ser tão abordado, né, a privatização da segurança, talvez, acho que é um tema que tem que ser mais estudado, pesquisado, acho que demanda, né, uma agenda de pesquisa importante. Mas ele é um tema que vem aí desde o estudo da violência, né, clássicos na sociologia da violência no Brasil. Você tem o desenvolvimento do crime organizado, enfim, várias frentes. Uma delas, eu acho que é um dos temas, é a privatização da segurança, né? Como foi sendo criado um mercado da segurança? A segurança deixa de ser um direito e passa a ser uma mercadoria. A Teresa Caldeira, na Cidade dos Muros, mostra muito bem isso, né, essa questão do bairro do Morumbi em São Paulo, os condomínios fechados, e como isso vai criando estilos de vida. Você mora num condomínio fechado, com toda a vigilância, com câmeras, com trabalhadores, né, de segurança, né, com a portaria. A gente está acostumado hoje, né, a gente mora em prédio, enfim, você entra, você está acostumado, mas ali está se vendendo uma segurança, mas você cria um estilo de vida. Por exemplo, as crianças não brincam mais na rua, você pega o carro, já sai, já vai para o trabalho, sai do trabalho, já está no carro. Então você não tem essa interação com as pessoas, e ela vai mostrando isso, né, que as pessoas nem andam nas ruas, no Morumbi, né, no livro ela fala isso, e sempre andam nos automóveis. Quando a segurança particular, né, privada, fazendo a ronda, que aliás é um trabalho da polícia, a segurança privada faz ronda também, e aí já vai entrando as zonas cinzentas, a segurança privada atuando, né, num espaço que seria de uma força pública, mas é um suspeito, porque ninguém anda a pé ali, todo mundo é de carro, então a pessoa tem alguma coisa errada, ela não é dali, ela está querendo alguma coisa. Então vai criando estilos de vida e vai moldando o jeito, a maneira como a gente vive. Isso é importante, né? Então eu acho que essa privatização da segurança, que vem ali como uma coisa importante nos estudos da violência, porque se cria uma ideia de medo na sociedade, né? O crime organizado, a imprensa vai retratando, vão vindo os pânicos morais, a gente vai tendo ali uma ideia de medo constante, que tem que combater o crime. Toda essa discussão, né, um aparelho de segurança pública extremamente autoritário, onde você tem um inimigo que tem que ser combatido, tudo isso cria essa ideia, esse medo, e aí você precisa de proteção. Só que como você faz isso? Você compra, e aí começa a oferecer proteção. Então você compra essa proteção, então se torna uma mercadoria e um caso individual. Eu dei uma entrevista semana passada na Record News sobre blindagem de carros, e eu falei sobre isso. Estava aumentando novamente depois da pandemia o mercado de blindagem de carros. E a discussão que eu coloquei é essa: não adianta você blindar o seu carro e toda a questão pública continuar, né, no modelo de segurança onde se individualiza e compra a mercadoria. Não é só a blindagem, mas é o condomínio, é a maneira como você vive, são estilos de vida, né? Então foi se criando essas fortalezas, e onde você cria também uma segregação, os bairros ricos fortalecidos, né, ali todos isolados, uma vida separada, como se fosse cidade, se a gente pensar Alphaville em São Paulo, uma cidade toda fechada para isso, e você cria os bairros que não têm essa segurança, onde a polícia entra e faz aquelas táticas que a gente sabe, de assassinato, de tortura, e onde há uma legitimidade social para isso. Então você cria uma desigualdade. Então eu vejo dessa forma, até na intervenção federal, que a gente vai falar aqui, que eu estudei no livro, né, no Rio de Janeiro, nos documentos, aí entrando também na importância da análise documental, eu vi o plano estratégico da intervenção, não vou desenvolver, que a gente tem uma pergunta sobre isso, né, depois eu falo melhor, mas a justificativa da intervenção federal no Rio de Janeiro é resgatar a sensação de segurança que estava comprometida no Rio de Janeiro. Então essa sensação de segurança, essa ideia de uma sensação de um medo, ela é propagada também porque é importante você vender essa segurança, tanto nas empresas, quanto a gente sabe também organizações do crime organizado que falam que usam, como as milícias, né, que você citou, o Bruno fala muito bem disso. E no Rio, quando eu fiz um trabalho de campo lá, isso apareceu, né? As milícias também vendem segurança, então a segurança virou uma mercadoria. Então vai nessa direção, né? Não de pensar esse mercado da segurança que se fortaleceu e de pesquisas mostrando isso, mas não só enquanto um mercado, mas como criando diferentes estilos de vida e como vai influenciando, como você falou, na vida cotidiana. Hoje a gente lida como viver num apartamento, num condomínio, ou condomínio de casas, como se fosse natural. Tempo atrás não era assim. Então foi se criando uma maneira de ver, e uma maneira de se pensar a cidade e se deslocar na cidade, né? Então o deslocamento na cidade, a vida como ela é organizada, passa por isso hoje. Então tem um impacto fundamental.
E essas tecnologias digitais de comunicação hoje, Leonardo, cada vez mais também nos parece favorecer esse mercado, né? Porque a gente tem aí um mercado de opções hoje, assim, infinito praticamente, né? E há uma certa popularização também desse mecanismo, embora ainda haja uma seletividade também, né, por parte dessa indústria da segurança privada.
Certamente, a gente tem diversas tecnologias, como eu peguei o supermercado, né, prevenção de perdas, que é um sistema de monitoramento da cadeia logística toda, né, e aí foi um deslocamento da pesquisa, entrando, né, nessa questão também metodológica, né, de como, né, eu queria olhar as câmeras nas lojas, CFTV, circuito fechado de televisão. Numa conversa com um dos entrevistados, eu descubro que existe a prevenção de perdas. E ele me fala, você tem que olhar a prevenção de perdas, não só o CFTV. Só que a prevenção de perdas, ela cuida da loja, ela cuida do deslocamento até o centro de distribuição, porque nas empresas supermercadistas você tem o centro de distribuição que organiza as mercadorias para mandar, e ela também cuida de quando chega no centro de distribuição, ou seja, nas rodovias. Então, esse deslocamento todo, toda a mercadoria passando por várias etapas de organização, né, de racionalização, ela é feita pela prevenção de perdas que tenta diminuir os riscos. Então, chega, né, nessa tecnologia, né, tecnologias, né, como você falou, virtuais, enfim, mas também tecnologias logísticas, né, de uma logística de como organizar, de como distribuir mercadorias. Ou, por exemplo, se a gente pensar, escolta armada, as empresas de escolta armada, que também estão nesse mercado de segurança. Se a gente pegar essas transporte de valores, brinques, enfim, são empresas que são interessantíssimas, né, de ser estudadas, né, que a gente não consegue ainda olhar tão bem pela dificuldade. Mas eu consegui pegar essa prevenção de perdas, que é interna, né, das empresas supermercadistas, mas ela trabalha também com essa diminuição de riscos. Então, é uma tecnologia, aí pensando no sentido do Foucault, não só eletrônica das máquinas, mas uma tecnologia também que envolve um gerenciamento, uma maneira de criar comportamentos, né? Então, você vai tentando controlar e criando comportamentos. E a prevenção de perdas é nesse sentido, é uma tecnologia nesse sentido, né, de um dispositivo que cria comportamentos, tenta criar condutas e comportamentos. Então isso tem acontecido muito, né? Essa prevenção de perdas, hoje ela começou no Walmart, inclusive essa pessoa que eu conversei, que falou dela, tinha voltado, né, o Walmart ainda atuava no Brasil, né, ele voltou dos Estados Unidos e tinha tido uma conversa, uma reunião com o presidente mundial, Walmart, enfim, e relatou isso, né? Então, mas hoje isso se espalhou, né? E mesmo empresas de consultoria de gerenciamento de riscos, a gente acha. Então, eu acho que isso criou, né, essa demanda, enfim, justamente por essa questão do medo e da sensação de segurança, né, que a gente tem que lidar toda hora. Então, a proteção, além dessa mercadoria, qual é a proteção utilizada? É você usar a escolta armada, é você blindar o carro, é você ter uma associação com a polícia, mas sempre uma segurança vista de uma forma autoritária, uma forma que passa pelo armamento. Então, está tudo conectado nesse sentido. Então, é nessa contribuição que vem essa questão das tecnologias, né? De segurança, enfim, e desse mercado privado e da prevenção de perdas, entendendo ela também como um sistema que cria punições, né? Aí pensando no livro, na questão dos trabalhadores, não só dos clientes, mas como esse mecanismo, ele vigia e controla os trabalhadores de uma forma perversa, né? Criando assédios, criando racismo. No livro eu relato um caso de racismo, né, de um cliente que eu vi, né, enfim, um rapaz que sofreu um caso de racismo bem parecido com o que aconteceu há pouco tempo, que a polícia veio, enfim, chamada pela prevenção de perdas, né, e foi assim muito, muito forte, né, o que aconteceu. E ele não estava levando nada, não tinha nenhum produto, enfim, mesmo assim ele foi, de forma, foi deitado, foi humilhado, enfim, uma coisa bizarra, assim. Mas, se a gente pensar nessa dimensão que já é gravíssima, como o caso de Porto Alegre, né, que aconteceu, o caso do Carrefour, que tem o livro da professora Suzana Durão sobre isso, né, do professor Josué, lá no Unicamp. Agora, pensa os trabalhadores que estão fora da visão, né, do público, estão fora dos clientes, nas partes internas, onde ninguém está vendo. Isso vai se tornando cada vez mais perverso. E a pesquisa pegou isso também. As punições, essas tecnologias, né, de segurança, essas tecnologias de vigilância, elas vão criando um controle perverso e que, através de assédio moral, formas de racismo, enfim, machismo, enfim, diversas formas de assédio, vão usando e tentando controlar o trabalhador dessa forma. E com tecnologias, racionalização do tempo e técnicas também policialescas. A prevenção de perdas, ela foi formada por ex-policiais e ex-militares. No caso do Carrefour, né, pegando aí o Roncone mais uma vez e outros diretores de prevenção de perdas que me contaram, quem começou a desenvolver essa prevenção de perdas no Carrefour no Brasil foi um ex-militar francês, que eles trouxeram da matriz francesa, e ele começou a usar essas técnicas. E tem relação com vários policiais, então faz investigação, né, das imagens, pega o histórico do trabalhador e vai ler como se fosse, né, e chega no sentido de fazer um interrogatório numa sala, como se fossem policiais. E aí sempre age dessa forma, de uma coação. Não chega na tortura física, né, nos casos isso eu nunca peguei, mas a tortura psicológica está presente, o assédio moral está presente.
Que às então, vezes é até mais doloroso do que a própria física, né, dependendo da situação.
Eu peguei um caso, né, de uma mulher negra que trabalhava na peixaria, né, no setor de supermercado, e ela relatou isso, né, que era usada a questão dela ser mulher e negra como assédio, né, para fazer esse setor da prevenção de perdas, usava isso para mexer com o psicológico dela. Essa mudança logística, né, a prevenção de perdas, ela não existia, como disse, ela é um setor novo, né, uma maneira nova de fazer o controle, né, das perdas. A gente tinha uma segurança patrimonial, aquele cara uniformizado que ficava. Se a gente for no supermercado, a gente não tem tanto isso mais, a gente tem as câmeras. Então foi uma mudança de segurança, de padrão de segurança, né, de pensar a segurança de uma outra forma, que, segundo as empresas, é para melhorar, para não ter problemas, né, daqueles que não teve em Porto Alegre e tal. Então você não tem a pessoa, não tem, então você evita isso, você tem novas tecnologias que são mais seguras, né, vão evitar assédios, vão evitar violência. Mas, no fundo, ela cria uma violência psicológica e moral ainda maior. Né? E as empresas sabem disso, porque elas usam esse sistema para tirar o máximo do trabalhador e para controlar as mercadorias. Foucault fala, né, no dispositivo de segurança, que o trabalhador ele perdeu, né, os seus instrumentos de trabalho na Revolução Industrial, tinha máquina, enfim. Mas o problema da burguesia é que a mercadoria continuava passando na mão do trabalhador. Então ele é sempre um suspeito em potencial, ela tem que controlar de alguma forma para que ele não furte, para que ele não dê o toque para outra pessoa roubar. Então o controle de circulação de mercadorias, tanto dos estoques quanto do fluxo ou na linha de produção, tem que ser rigoroso. Na época, e aí eu uso Thompson, né, no livro falando sobre isso, você controlava através da pessoa, do supervisor, ou do relógio de pulso, controlava o tempo, você tinha tecnologias dessa forma. Hoje, a prevenção de perdas, ela faz exatamente isso. Ela controla o trabalhador justamente porque ele é visto como suspeito em potencial. Então, ele sempre é o cara que vai furtar alguma coisa, ele sempre fez alguma coisa errada. Sumiu alguma mercadoria, é o trabalhador. Vamos pegar ele, vamos interrogar, vamos ver as imagens, eles vão achar alguém. E aí, quando chega no interrogatório, ele já está ou de gancho, que é uma suspensão de meses, ou ele vai ser demitido. E aí é a questão da exclusão, né? Uma punição por exclusão. Você exclui a pessoa. Você não só exclui daquela empresa, como você bota uma marca nele. Que ele, quando for tentar emprego em outra empresa, eles vão ver que ele teve problema na outra. Então é um sistema bastante perverso, né? Que passa por vários assédios.
É, eu quis frisar essa questão da tecnologia, porque de fato, assim, ela potencializa, né, esses dispositivos que, como você disse aí, né, já vem de muitos anos, né, e tem sido estudado por clássicos como Foucault, enfim, a gente vai tocar nesse assunto também. É, outra ponta que liga a sua rede de pesquisa, Leonardo, é o roubo de cargas. É, como que a gente pode também posicioná-lo nessas relações ou nessas zonas cinzentas aí, como você nomeia?
É, o roubo de cargas é um que chamei de um segundo deslocamento na pesquisa. O primeiro foi descobrir a prevenção de perdas, né? Eu estava olhando a loja, o CFTV, aí eu descubro toda a prevenção de perdas, como eu expliquei. Então, deslocamento, eu tenho que sair do espaço fechado e vou para a loja toda. Descobri que o principal risco que a prevenção de perdas tenta resolver, o seu objetivo de diminuir todas as perdas de forma excessiva, racionalizada, diminuir tudo quando é possibilidade de perda, que cria uma insanidade, né? Você tentar tirar todas as perdas possíveis de trabalho, de mercadorias, enfim, numa cadeia toda, numa empresa desse tamanho. Mas a principal perda era o roubo de cargas. Só que o roubo de cargas, ele é feito em rodovias. Então, ele não está no espaço da empresa, ele não está no centro de distribuição, ele não está numa loja, ele está na rodovia. A prevenção de perdas, ela não tem poder, ela não tem jurisdição, ela não tem atuação sobre rodovias, ela não é polícia. Então, o que ela tem que fazer? Se aproximar da polícia, fazer associação e tentar influenciar a polícia a observar o roubo de cargas, que é um roubo tradicional, de baixa incidência, e que o livro vai mostrando isso também, eu fazendo essa discussão, para os policiais não é dos melhores, né, em termos de carreira, lidar com o roubo de cargas. É melhor se fazer até ir para homicídios, outras coisas, o status, né, na carreira. O roubo de cargas, eles querem sair logo, eles não querem ficar lidando com isso, porque não é o objetivo ali, não é o status. Status maior em termos de ascensão de carreira, né, seria estar ali com os homicídios, né, segundo os relatos que eu peguei, né, as entrevistas que eu peguei. Então, as empresas fazem o quê? Elas começam a se associar, né? Começam a ter ali uma relação cinzenta com as forças de segurança. Oferecem cursos, financiam, começam a influenciar, né, com seus lobbies os governos, as secretarias de segurança. Isso eu peguei tranquilamente, né, na pesquisa, nos núcleos de roubo de carga, em Guarulhos, por exemplo, entrevistando as pessoas, eles falam, é normal, a gente liga ali para a empresa de gerenciamento de risco, para a empresa tal, e vai dialogando, né, com o sistema de segurança deles, com a prevenção de perdas, e a gente vai se ajudando. É o jeito que a gente faz o combate ao roubo de cargas, é essa associação. Hoje, não é só a polícia que faz, é sempre junto com as empresas. Até porque, para poder combater o roubo de cargas, tem que se entender a cadeia logística das empresas, a gente não entende. Então, a gente está sempre trabalhando junto. E eles oferecem cursos, eles oferecem, às vezes, dão doações, enfim, né, a gente sabe como isso funciona, vão fazendo, usando seus lobbies, mas sempre jogando com isso. Então, o roubo de carga, nesse sentido, ele vai trazendo uma relação de uma influência de um interesse privado, que é das empresas, de diminuir suas perdas, combater o roubo de cargas, que é um problema para elas, mas usando as forças públicas, porque também elas não têm um investimento em segurança desse nível, seria gigantesco, e elas não estão interessadas em fazer esse investimento. Então, influenciar as forças públicas é um pouco melhor. Então, você vai criando ali uma confusão de interesses, nessas zonas cinzentas, interesse privado, empresa, mas que as forças públicas também atendem. É, não existe almoço grátis ali, já criando aí uma questão maior. Não é só o cara ir almoçar na loja, né? Já está criando uma questão maior. Isso vai entrando a ponto de chegar na intervenção federal também no Rio de Janeiro. E você ter, nas reuniões de preparamento, você ter empresários participando justamente por causa desses interesses também econômicos. Então isso vai se moldando e vai chegando no como se faz a segurança pública hoje, ou a segurança hoje, que ela não, você não pode dizer totalmente pública. Ela está numa zona cinzenta. Ela é pública, privada, ela está nesse jogo, né? Que o professor Kleber Lopes, lá da UEL, trabalha também com isso muito bem e vai mostrando como ela é muito cêntrica, né? Ela vai se dando em vários espaços, né? Eu uso essa expressão das zonas cinzentas, que eu acho que vai confundindo, é algo que não está claro, né? Ela vai sempre nesse movimento de hora está aqui, hora está ali, é público, privado, então a gente não fala mais tanto disso, a gente fala uma segurança. E tem um outro aspecto do roubo de cargas que eu acho que é fundamental, aí entrando mais no roubo de cargas propriamente dito, na descrição densa que eu fiz, né, para poder usar o roubo de cargas, escrever e fazer toda essa discussão, eu tive que fazer uma descrição densa do mercado ilegal do roubo de cargas, foi o que eu chamei, da dinâmica, né, criminal do roubo de cargas, tanto das suas quadrilhas quanto dos receptadores. Os receptadores são aqueles que as quadrilhas trazem os produtos roubados e eles distribuem. Então, eles têm a visão do mercado criminal do roubo de cargas, para quem eles vão pegar a mercadoria roubada e vão passar. Só que esses receptadores, em geral, são empresários, são donos, né, de empresas, de lojas, de comércios legais e usam essas mercadorias roubadas para baratear seus produtos e ter vantagem na concorrência com as outras empresas. Até porque, e os entrevistados falam isso, foi um policial do DEI quem falou isso, a pessoa que trabalha, por exemplo, no ramo de carne, ela vai pegar uma categoria roubada de carne, ela tem que saber como transportar, ela tem que ter gente para transportar, tem que ter o caminhão adequado e tem que saber onde vender. Então ela tem que ser uma pessoa que é do ramo, seja o ramo que for. Se for o ramo de cobre, a mesma coisa. Se for o ramo, enfim, de computadores, a mesma coisa. Celulares, a mesma coisa. Ela tem que saber entender daquele ramo. Então, só pode ser um receptador que também é empresário. Só que esses empresários gozam de um status na sociedade elevado. Alguns, né, não vou citar aqui nomes, mas de empresas conhecidas, até parecem comerciais de TV. E é sabido que eles mexem com isso. Mas conseguem lidar com isso. Então, essa zona cinzenta, eles têm um status elevado e há uma dificuldade, né, de até mesmo... isso é relatado, né, de fazer as prisões, né, porque tem um status, então você mexe com pessoas que têm, né, tem relações, então isso é difícil. Mas é o principal elo da cadeia do roubo de cargas, são os receptadores. Sem eles, as quadrilhas não existiriam. E o roubo de cargas seria, né, de uma forma, não acabaria, claro, mas teria uma redução. Mas é justamente aqueles que são menos combatidos, que têm menos pena. Então a gente vai para a gestão diferencial dos ilegalismos também. Então, o roubo de cargas, que é um ilegalismo popular, não é um ilegalismo privilegiado, aí no sentido que eu estou falando, privilegiado é quando tem menos, é menos punido, recebe menos pena, enfim. Por exemplo, crime de corrupção, crime contra o meio ambiente, crimes relacionados à saúde, enfim, né, colarinho branco, no mercado financeiro, esses crimes, em geral, eles não, nem são publicizados, às vezes, eles ficam dentro de onde eles ocorrem, das empresas, enfim. Os ilegalismos populares são aqueles que a gente conhece melhor. Tráfico de drogas, roubo de domicílios, roubo de carros, e roubo de cargas é um deles. Mas ele tem essa característica, os receptadores do roubo de cargas são empresários. Então é possível mostrar essa gestão de diferenciar os ilegalismos e como se pune de forma diferente. Porque o receptador ele é punido de forma diferente da quadrilha. Só que ele é o elo principal. Mas como são, em geral, empresários que gozam de um status social maior, há uma dificuldade. Então aparece a gestão diferencial dos ilegalismos aí do Foucault nisso. Então, essa dimensão, por isso que eu fiz essa descrição densa, né, do roubo de cargas, né?
É muito interessante, Leonardo.
Aí, assim, porque também é interessante, né, para ver o roubo de cargas, que é um crime, mas uma ideia também não era... É outra coisa, né, que eu também não tinha essa intenção de fazer um estudo sobre o roubo de cargas, né, ele chama atenção, né, porque é uma novidade, enfim, é o crime, a gente tem toda essa questão, né, do crime, cinematográfica, série de TV, então chama atenção, né? Mas ele era para mostrar exatamente isso, a diferença de punição e essa diferença, né, da gestão diferencial dos ilegalismos e de como se pune de forma diferente. E aí tem uma questão também de classe, né? Um empresário, uma quadrilha, né? Tem uma diferença aí também, né? Tem uma das quadrilhas que são os nalucas, que são aqueles caras que roubam, pegam um carro, vão roubar lá, nem sabem o que vão roubar para ganhar um dinheiro do dia, enfim, são amadores, né? Eu chamei de naluca porque aqui em São Paulo, em Guarulhos, a gente usa essa expressão, o cara vai naluca, o cara vai na loucura, nem sabe, no escuro, enfim, ele vai sem saber qual é a carga, qual o caminhão, ele vai rodando, ele pega os amigos e vão rodando. Não tem armamento, às vezes nem tem arma, vai no sapo, né, que eu colocar a mão embaixo aqui da blusa para fazer que tem uma arma, um simulacro, enfim. Mas ele não sabe, ele vai no que der, o que vier é lucro. Então, ele não é um cara que tem um status, né, enfim, de classe, né, a gente sabe como é diferente de um empresário constituído, né. Inclusive, numa das entrevistas, relatado isso, né, que teve uma prisão de um empresário que era do ramo de cobre, mas ele era presidente de uma associação, né, tal, e tinha relações políticas, então isso parou ali, né, não conseguiram ir para adiante com essa questão. E a gente não vê isso com essas quadrilhas, né? Então, é essa questão também que eu queria pegar, né? Mostrar essa diferença de punição e da gestão diferencial dos ilegalismos através do roubo de cargas.
Muito interessante quando você traz essas questões, porque a gente não para pensar na complexidade dessa rede. E aí, quando você escolhe, né, de fato, o roubo de cargas para contextualizar, né, essa questão da gestão dos ilegalismos, eu acho que é perfeito, porque é de fato uma rede carregada, né, de questões sociais, né, profundas, e que a gente precisa de fato realmente parar para pensar. É um convite à pesquisa, né, cada vez mais. Então, assim, te parabenizar também por essa escolha, tá? Porque eu acho que você foi muito feliz, né, em trazer também isso para o seu livro. E aí falar em como esses mecanismos de vigilância, né, dispositivos, como a gente tem tratado aqui, né, como você trata, né, e de controle, se estabelecem, é falar também nesses autores, né, Leonardo, que você já mencionou aí o Foucault, eu acrescentei aqui o Deleuze, né, quais que foram as influências, né, desses autores aí nessa sua trajetória também acadêmica?
Eu gosto muito do Foucault, né? Então, eu sou suspeito para falar, porque desde...
Somos dois, eu ainda, também.
Acho que o Foucault realmente cria paixões, né? Mas eu tive um contato com o Foucault, eu fiz o meu mestrado, doutorado, no tema do trabalho, né? Sociologia do trabalho. E no mestrado, eu estudei as relações de gênero no sindicalismo brasileiro. Eu, homem, estudando relações de gênero no sindicalismo brasileiro. Fui fazendo a sociologia, mas na época, na USP, né, no ano que eu fui fazer as matérias disciplinas, não tinha nenhuma de sexualidade, gênero, enfim. Fui fazendo antropologia, né? Eu aí na minha zona cinzenta, antropologia e sociologia. E fui fazer com o professor Júlio Simões uma matéria sobre corpo, gênero e sexualidade. Primeiro livro, História da Sexualidade do Foucault. Aí foi aí que começou, aí veio a noção de poder, enfim. E para investigar, né, os sindicatos, a questão da mulher foi fundamental. Então eu fui entrando nesse universo, aí comecei a usar o Foucault, que não é muito usual na sociologia do trabalho, né? E no doutorado, eu estudei o assédio moral, um trabalho bancário, mas como instrumento de gestão, né? O assédio moral virando instrumento de gestão, e aí usando a microfísica do poder do Foucault, a questão do corpo, enfim, toda essa discussão. Então eu vim sempre usando o Foucault, ele sempre foi me ajudando, e eu, cada vez eu fui usando mais. Quando chegou no pós-doc, essa, aí também participava, né, no doutorado dos seminários, né, do Marcos Alvarez, do Foucault, né? Então sempre participei, sempre me ajudou bastante. Então eu já estava, né, discutindo algo que é, vamos dizer assim, mais comum na sociologia da violência, na sociologia do trabalho. Estava meio, né? Então no pós-doutorado, meio que, entre aspas, né, corrigi isso. Então eu fui, e aí peguei o foco justamente no controle social, toda essa discussão, e cheguei na noção do dispositivo. É que essa, o que é o dispositivo para o Foucault? Você cria, é um mecanismo, uma tecnologia de poder que cria condutas, cria maneiras de se comportar e vai controlando assim. Mas as pessoas, fluxos, né, de fluxos e pessoas também, né, circulações, enfim. E essa visão da prevenção de perdas como dispositivo é que me ajudou. Então eu fui também fazendo assim, esse diálogo com o Foucault, né? O Deleuze, ele entra no começo, né, eu faço essa discussão sobre sociedade de controle, mas ao longo da pesquisa ele vai perdendo um pouco, né, o espaço. Assim, o espaço é um grande autor, adoro também, enfim, mas acho que o Foucault vai ganhando um espaço maior, né, que era natural mesmo da minha trajetória, assim como também o Weber foi aparecendo bastante também, né, e essa relação entre Foucault e Weber, que também não é usual, mas tem um autor lá do Canadá, o John O'Neill, professor em Toronto, que faz essa relação, né? E às vezes ela me causou problema antes do pós-doutorado, né? Causou, tinha um questionamento. Eu fui arranjando, né? Fui essas arestas, todas essas coisas misturadas, eu fui arranjando. E o Marx foi me ajudando bastante, né? Então, esses deslocamentos também na pesquisa era tentar achar esse meio, né? Achar essa maneira de fazer. E o Foucault, na noção de poder, microfísica, a noção de dispositivo foram fundamentais. Então, essa influência, né? O Weber, ele aparece no final, quando eu falo da intervenção, aí tem a pergunta da intervenção, mas já vou adiantando aqui, né? Eu falei que eu falo bastante, né? Então, você...
Não, tá ótimo.
Eu já tô falando.
Lembrando, aí... Leonardo, aqui rapidinho, que a gente está ao vivo aqui também no Instagram do Nevide. E o professor Marcelo Campos já deixou um comentário aqui para a gente, também pesquisador aqui do Nevide, aqui do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, pesquisa de ponta do Leonardo.
Mandar um abraço para o Marcelo, meu amigo, né, se conheceu no doutorado, já falei, né, para você antes, né, Ricardo, mas mandar um abração para ele, generosidade, né? Aí, obrigado, Marcelo. Um abração aí para vocês também.
Então vamos lá, falar ainda da né, a pergunta, adiantando a pergunta, né, da intervenção também no Rio de Janeiro, como é que você chegou aí, né, encaixou isso dentro do seu trabalho?
Aí era mais deslocamento. Eu fui para o campo, estava fazendo, entrevistando os diretores de prevenção de perdas, que era um desafio, né, como que eu ia chegar neles. Eu nem conhecia a prevenção de perdas. Aí, quando conheci, tinha que conversar com os diretores de prevenção de perdas, que é um sistema, um setor nas empresas que ele paira, que chama, os trabalhadores chamam eles de homens de preto, eles aparecem, eles têm medo, assim. Antes você tinha o supervisor, eles viam. Agora eles não veem, de repente chega lá um cara, ou você está demitido, ou você tem que ir para um interrogatório, e você nem sabe de onde, de quem foi. E não é só o trabalhador de base, né? O trabalho assim, teve um ex-presidente de uma empresa aqui no Brasil que foi afastado pela prevenção de perdas. Então você vê o poder dos caras, então é um negócio que paira, né? É um sistema que ninguém explica direito. Claro que eles sabem de dentro, mas é super sigiloso, até porque lida com informações, né, muito sigilosas. Tá. E eu tenho um colega, né, o Roberto Howe, que trabalhou em empresas, enfim, ele me passou uns colegas que trabalharam, né, nas empresas supermercadistas, trabalhavam com prevenção de perdas, né, e me ajudou bastante no campo. E conversando com um diretor de prevenção de perdas, sobre a questão, né, da prevenção de perdas e roubo de cargos, ele me falou que não estavam conseguindo mais mandar mercadorias para o Rio de Janeiro, meses depois da intervenção federal no Rio de Janeiro. Aí eu falei, poxa, então, depois de ser decretada, e olhei nas reportagens, tinha uma uma ação, uma operação que era Dynamo Cargas, que era justamente para controlar a entrada, aliás, o roubo de cargas na entrada do Rio de Janeiro ali, né, na Dutra, enfim, na entrada ali do Rio de Janeiro. Então eu falei, poxa, então eu vou ter que olhar o roubo de cargas, né, que também apareceu, é mais um fenômeno, essa ideia de seguir os fenômenos. Conversei com o Marcos, aí renovei a FAPESP 2 anos, né, era mais um ano, coloquei o roubo de cargas e a interdição. Foi renovado, fui para o Rio de Janeiro fazer trabalho de campo, usei contatos que eu tinha pessoais, né, que eu sou de Pirassununga, onde tem a Academia da Força Aérea, então eu tenho amigos que são hoje oficiais da Aeronáutica, fiz os contatos, né, até falam uma ressalva na segunda edição, que não ficou claro na primeira, que eu usei essa rede, que são de militares evangélicos, e aí foi onde eu consegui acessar esses altos comandantes, né, que participaram da intervenção. Eu fui até o Centro de Coordenação de Operações Especiais do Comando Militar do Leste, no Palácio Duque de Caxias, conversei com um oficial, posso falar o nome porque ele autorizou, não está no livro, mas ele autorizou, o Coronel Fabiano, que coordenou a Operação Arcanjo, que é a ocupação do Complexo da Penha e a famosa ocupação do Alemão. E também participou diretamente da intervenção federal no Rio de Janeiro, tanto o planejamento com a intervenção. Qual era a ideia? Era ver se, de fato, o roubo de cargas tinha mesmo uma relação. Eu tinha essa percepção pelo campo, pelas entrevistas, mas eu precisava mostrar isso, né? Então, eu fui atrás dos documentos também, da intervenção. Esse amigo, por sorte, ele era comandante do Centro de Documentação da Aeronáutica, que uma semana antes de eu ir para o Rio de Janeiro, chegaram os documentos da intervenção. Então, eu tive acesso aos documentos internos e ao plano estratégico. Analisando o plano estratégico, uma dos componentes, um dos objetivos era reduzir em 10% o roubo de cargas. Não é que a intervenção foi feita para acabar com o roubo de cargas. Ela é para combater essa falta da sensação de segurança, retomar a sensação de segurança. Um dos componentes é o roubo de cargas. Tem vários, né? Mas um dos componentes era o roubo de cargas. Então aparecia essa relação, eu consegui mostrar que, de fato, a intervenção federal no Rio de Janeiro e uma das operações de maior envergadura, com mais militares, com mais armamento, de maior importância, era essa Dynamo Cargas, que ficava ali na entrada do Rio de Janeiro, controlando e atuava em algumas áreas, né, do Rio de Janeiro. Não vou falar os nomes aqui, porque eu posso errar os bairros e ser injusto, mas ali ficavam sempre controlando o roubo de cargas. Então, ela fez parte da intervenção, e esses oficiais, né, que eu entrevistei, confirmaram isso, era um dos elementos, sim, e tinha essa relação com os empresários, porque houve uma pressão, justamente porque não conseguia se mandar mais transportar, né, cargas do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, então as empresas estavam tendo prejuízo gigantesco, porque de 2015 a 2017, pelos dados, né, de roubo de cargas Rio de Janeiro e São Paulo, há um boom do roubo de cargas, então se torna aí, o roubo de cargas se torna um problemão, a ponto de confirmar isso que esse entrevistado tinha falado, que não conseguiam mais mandar cargas. E aí, nos documentos da intervenção federal e nas falas dos oficiais, isso aparece. Tanto que tem essa operação Dynamo Cargas, né, tão forte, que está até na imprensa, né, as pessoas falando sobre isso, prefeitos, autoridades, enfim. Então, eu consegui linkar aí, né, o relacionar o roubo de cargas com a intervenção federal no Rio de Janeiro. Para quê? Para mostrar o tamanho que esse negócio chega, né, a ponto de influenciar e ser parte de uma ação de grande envergadura, né, mostrando a dimensão que isso chega. Por quê? Porque estava ligado aí à questão patrimonial e ao mercado. E aí que entra o que eu falei do Weber. O mercado é garantido para o Weber, não pela economia de uma instância, mas pelo poder político. A intervenção federal no Rio de Janeiro é justamente isso, é você utilizar, através de uma lei da garantia da ordem, permitindo a ação das Forças Armadas, uma ação política de grande envergadura e o Estado ali agindo com as suas forças para garantir a circulação de mercadorias. Circulação de mercadorias fundamental para a existência do mercado moderno, do mercado burguês, capitalista, e para a sociedade como a gente pensa e vive hoje, ou seja, está garantindo em última instância a própria existência do Estado e da sociedade como a gente pensa hoje.
Perfeito, Leonardo. É um trabalho de fôlego, né, que você foi juntando, né, montando esse quebra-cabeça e chegou a essa, né, a esse composto aí, essa rede muito interessante da gente conversar, debater e tentar compreender, né? E o seu livro é um caminho muito interessante para que a gente possa, de fato, refletir e compreender melhor essas questões que nos afetam diariamente, né? A minha, você, a quem está nos assistindo, a sociedade de uma maneira geral, né? Todos esses dispositivos, como a gente tem falado aqui. Bom, já são quase 8 da noite, Leonardo. Quando o papo é bom, a gente não vê a hora passar, tá vendo? Vamos caminhar aqui então para a nossa última questão, né? Saber, obviamente, você já mostrou aí, queria que você mostrasse de novo aí a segunda edição do livro, né? Que já está aí, né? Fresquinho,
tem,
né?
Tem a orelha do Marcelo Campos aqui.
Aí, o professor Marcelo Campos aqui do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, né? Fazendo aí a orelha. Muito interessante. Aí, a segunda edição. Então, a gente quer saber, Leonardo, quais são os próximos passos, as perspectivas aí agora, daqui para frente.
Eu falei para você antes, né, Ricardo?
Tem uma novidade aí, passo, boa.
O primeiro passo é cuidar, criar meu filho que nasceu quarta-feira passada, 6:00.
Que maravilha.
Nasceu lá ali na virada, né? 6 minutos de quarta-feira, vai completar uma semana agora. Então, o Francisco, né? Cuidar dele, né? Depois, voltar à docência, né? Como você falou, né? Eu te dava aula, agora pesquisa, mas me faz falta. Isso, o professor Flávio Perucci tem um carinho por ele, né? Ele dizia que aprendia muito com os alunos. E quando eu fui dar aula de ESE, da FESP, foi o que me ajudou tanto que eu fiz o projeto pós-doc, muita coisa veio também da conversa com o Marcos e das conversas eu ia usando e discutindo nas aulas, né? Na Diese, na Escola de Diese, na FESP. Então, esse contato, né, esse contato com os alunos em sala de aula faz muita falta. Então, voltar para isso. Né? Eu gosto muito de fazer pesquisa, mas eu acho que a docência, o exercício da sala de aula é importante. Então, acho que são esses projetos. E, claro, né, continuar fazendo as pesquisas, fazendo uma pesquisa agora sobre domínio de cidades, lá na Federal do ABC, com a Camila Nunes Dias, né? E que agora também envolve uma discussão, né, também que passa por uma questão de segurança privada, sobre facções, enfim, cidades, né, um crime interessante, porque ele controla uma cidade, então coloca em xeque também as forças de segurança, enfim, que eu vou também publicizar nessa pesquisa, né, e claro, né, continuar aí buscando as pesquisas. E acho que um dos temas, né, é uma reflexão também que eu faço agora, enfim, é que um dos temas importantes, talvez não seja o mais destacado, acho que o Marcos sempre destacou, o rol de cargas, como eu falei, ele chamou atenção, né, a intervenção federal mediante chama atenção, porque são ações mais públicas, que acho que chamam, né, as pessoas sempre destacaram mais, né, e essa parte dos supermercados, da prevenção de perdas, ela foi comentada, como eu fazia no começo, mas não chamava tanta atenção no livro. E eu acho uma das melhores partes do livro, né, de segurança privada, essa questão, né, como a gente estava discutindo no começo, enfim, da punição, né, dos trabalhadores, enfim. Eu acho que essa parte da privatização da segurança, de como funciona a segurança privada, me chama a atenção. E uma das coisas que eu não desenvolvi tanto, até porque tinha já um monte de coisa, né? Já fui seguindo um monte de fenômenos. Se fizesse isso também ia ficar muito difícil. Mas é a questão da relação dos supermercados, dessas empresas, ou da segurança privada com o racismo. E é algo que eu quero desenvolver também, né? Essa relação, né? A gente sabe que tem muitos casos. Eu toco nisso no livro e eu acho que o livro ele ajuda, né, nessa discussão. Inclusive no livro da Susana Durão e do Josué, caso Carrefour, né, do racismo e tal, é citado nessa questão da prevenção de perdas, enfim, ajuda a entender, e era isso, era para dar essa sustentação, para depois avançar, né, para o caso mais específico, mas é algo que eu gostaria de fazer também, tem interesse, né, e que entra muito na questão dos direitos humanos, né, acho que é fundamental.
Muito bem, tá aí, boas perspectivas, na certeza de que o Francisco vai ser a melhor e a maior inspiração que você tem daqui para frente para continuar esse trabalho, essas pesquisas, essas contribuições para a ciência, para a sociedade de uma maneira geral. Muito obrigado, Leonardo, pela sua participação aqui no Nevide em Pauta com Vida, na nossa série Pesquisa em Sociologia. E quem sabe, Leonardo, a gente não vai ter uma outra conversa para frente pessoalmente. Né?
Vamos programar.
Quem sabe, né? Ou o Nevide vai até aí, São Paulo, ou você vem até a Juiz de Fora para a gente participar juntos aí de algum evento, alguma iniciativa e tornar essa conversa ainda maior também e melhor. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Uma ótima semana para você. Saúde para o Francisco, para toda a família.
E queria agradecer também ao professor Paulo Fraga, né, que te dialogou, fez o convite. Então, deixar um abraço para ele.
Isso aí. Professor Paulo, que não pôde estar com a gente aqui hoje, porque tem um compromisso de aula lá no curso de Ciências Sociais, mas deixou também um grande abraço para você e para todos. Então, valeu, gente. Esse foi mais um episódio da série Pesquisa em Sociologia do Nevide em Pauta com Vida. Continuem sempre sintonizados com a gente. Em breve, outros temas, outros debates, outros pesquisadores aqui com a gente no nosso podcast. Um abraço e até lá.
O Nevide em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.